voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, entende que o bicameralismo é o melhor modelo para a formatação de um parlamento. Para ele, com duas casas, as decisões ficam mais confiáveis.
Eu acredito que a presença de duas, em vez de uma única casa legislativa, contribui para uma ponderação maior, mais acurada, das questões que estão sendo debatidas e que mais tarde se transformarão em leis, em políticas públicas, do que propriamente havendo uma única casa legislativa, que correria o risco de errar sozinha, sem ter contrapeso de outra casa revisora, por exemplo, que a levasse a pensar melhor sobre o que ela havia ponderado e decidido.
Este entendimento também esteve presente na criação do Senado brasileiro, ainda na época do Império. A origem do bicameralismo do Brasil traz uma mistura do conceito empregado na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Dos ingleses e dos franceses veio o fato de o Senado brasileiro ser uma casa de aristocratas, próximos do imperador e vitalícios, porém não hereditários, como na Inglaterra. Dos norte-americanos foi importada a noção de que o Senado seria uma espécie de assembleia de representantes das províncias e que os senadores seriam eleitos. Mas a decisão final sobre quem ocupava uma vaga na Câmara Alta caberia a um imperador, que escolheria entre listas tríplices, o que acabava tornando os senadores indicados, a exemplo da França e da Inglaterra. O senador José Sarney, que presidiu o Senado em 1995 e 96, destaca a influência do modelo norte-americano sobre a decisão de o Brasil ser um país bicameral, influência esta principalmente sobre os republicanos.
O modelo americano já vinha há muito tempo na cabeça dos políticos brasileiros. Nós vamos recordar que todos os republicanos, eles sempre se referiam ao modelo americano. Se referiam a que os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo, porque era uma república. E dentro desse modelo republicano, americano, vamos dizer assim, é que se trouxe para o Brasil a instituição do Senado. Não o Senado do Império, isso um pouco mais no Senado republicano.
O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, explica que Portugal não teve influência sobre a decisão do formato do Parlamento do Brasil à época da independência, uma vez que os portugueses tinham um parlamento unicameral, forma que mantém até hoje, ao contrário da maioria dos seus vizinhos no continente europeu.
Em Portugal nunca houve tradição de duas câmaras no nível nacional, sempre só uma. E, obviamente, até formalmente ao menos, até o dia 6 de setembro de 1822, o Brasil era uma dependência portuguesa. Então, não passava, eventualmente, pela cabeça dos líderes políticos inventar uma representação duplicada. Até hoje, Portugal não tem Senado, tem só a Assembleia da República, na verdade. Enquanto que os seus países vizinhos, Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda, França, Itália, Espanha, Alemanha, Áustria, têm duas câmaras.
O próprio professor Estevão coloca a noção do princípio federalista como uma das hipóteses mais prováveis para a fundação de um parlamento bicameral, mesmo o Brasil sendo ainda um estado unitário em 1826.
Digamos a hipótese mais verossímil é que o Brasil era grande demais e tinha uma organização territorial que não podia eventualmente ser representada adequadamente por uma Câmara única, pelo sistema de comunicação, transporte, modo eleitoral muito precário, e sobretudo àquela época. Então surgiu a ideia de que era necessário ter duas outras instituições políticas na gestão do Estado. Uma de cunho de representação territorial, que é o Senado, do qual se diz representar as corporações territoriais, à época se chamavam províncias, hoje se chamam estados, e uma instância administrativa, chamado Conselho de Estado. Então foi preciso que em 1824, nessa Constituição, se mantivesse uma versão de equilíbrio de poderes. E o Senado foi acrescentado rapidamente. E esse acréscimo levou a uma organização de representação territorial.
A inspiração francesa para a criação do Senado brasileiro é defendida pelo professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon. Ele afirma que a ideia de criar o Senado, e portanto um parlamento bicameral, vem da França restaurada pós-Napoleão.
A origem primordial do Senado brasileiro é francesa, porque se tratava de uma monarquia, e a França, após a derrota de Napoleão Bonaparte e Waterloo, resolveu tentar um regime político intermediário entre o autoritarismo de Napoleão e os radicalismos suicidas da Revolução Francesa. Então, o primeiro Senado brasileiro é de inspiração na França da Restauração. Isto é, um Senado vitalício, porém eletivo.
Outra tese defendida como modelo de inspiração para a criação do Senado brasileiro é a do professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Ele afirma que a influência principal foi a Câmara dos Lordes inglesa.
O Senado brasileiro, que surgiu no Império com a Constituição de 1824, é calcado exatamente no modelo inglês da Câmara dos Lordes inglesa, onde os mandatos eram vitalícios, como no Império no Brasil. Esse foi o nosso modelo, foi o modelo que nós adotamos.
A pesquisadora e professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, também vê a influência inglesa mais presente na formação do Senado brasileiro.
Ele é muito mais baseado no que seria o modelo inglês, na Câmara dos Lordes. Portanto, ele não tinha a perspectiva de ser um local de peso, digamos, das diferentes unidades, das diferentes províncias. A segunda Câmara, no caso, ela era muito mais vista como um elemento de equilíbrio, de contrapeso das tendências políticas da primeira Câmara à Câmara dos Deputados. E justamente por isso, nesses modelos em que o Senado não é a representação das unidades, mas é o contrapeso da primeira Câmara, você tende a ter senadores, né, isso num modelo geral, com mais longa duração, no caso do Brasil, então, vitalício.
A representação primeiro das províncias e depois dos estados sempre esteve presente nas atribuições do Senado brasileiro. No entanto, no Império, o número de senadores por província variava conforme a população. Somente com a República, os estados passaram a ter o mesmo número de representantes no Senado, sem levar em conta a população de cada um. O senador José Sarney ressalta a importância do Senado na manutenção da unidade nacional durante o Império.
Os historiadores brasileiros, eles atribuem a unidade nacional, governabilidade durante o Império todo, foi devido a duas instituições que realmente foram importantes na consolidação do país, na consolidação das instituições nacionais. Uma era o Senado vitalício, que para nós hoje pode parecer uma coisa assim muito estranha, mas naquele tempo ele dava uma noção de estabilidade, de continuidade dos pró-homens que vinham da independência e que colocavam a sua experiência, a sua respeitabilidade, a sua tradição a serviço do país. Então, e o outro era o poder moderador. Então se diz que essas duas instituições, uma exercida pelo imperador com poder moderador, no qual ele se servia de árbitro entre os partidos, ela foi muito importante para a unidade do país, a sobrevivência, a estabilidade.
O professor Vamiré Chacon também destaca o papel do Senado na manutenção da unidade nacional no que ele chama de Pacto das Elites. Ao contrário dos países vizinhos, todos republicanos, que viveram na instabilidade política durante o século XIX.
Veja-se o caso dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia. Essas repúblicas vizinhas nossas viviam em guerras civis permanentes ou guerras entre si. O que garantiu a estabilidade institucional do Brasil, pelo menos no seu início, foi o Pacto de Elites, ao contrário das repúblicas vizinhas, que viram multiplicados os golpes de Estado, quase todos golpes militares, com presidentes efêmeros, alguns durando apenas meses.
Segundo Vamiré Chacon, este pacto aconteceu dentro do Senado e foi fundamental para a garantia da soberania de todo o território brasileiro, além de sua unidade sob o comando de Dom Pedro I nos primeiros anos e depois de Dom Pedro II, até a proclamação da República em 1889.
O que vigorava na monarquia brasileira e que deu estabilidade institucional ao Brasil era o Pacto de Elites. E o Pacto de Elites se situou desde o começo no Senado. Isto é, os políticos mais destacados, aqueles que tinham mais liderança, aqueles que tinham maior confiança junto ao imperador Dom Pedro I, foram escolhidos por ele como primeiros candidatos ao Senado brasileiro. A Constituição de 1824 já determinava a sua composição. Isto é, tinham de ser eleitos por lista tríplice e seriam vitalícios. Esse é que foi o segredo, essa é que foi a chave da estabilidade institucional da monarquia brasileira.
Com o bicameralismo instituído no Brasil, Dom Pedro I convocou as primeiras eleições após outorgar a Constituição em 25 de março de 1824. A Câmara dos Deputados teria então 100 deputados divididos entre as províncias conforme a população. Já o Senado teria a metade do número de representantes da Câmara, como explica o professor Octaciano Nogueira.
Determinava a Constituição que o número de senadores seria a metade do número de deputados. Por que razão não era como hoje, que cada estado dá 3 senadores? Porque nós não éramos uma federação, éramos um estado unitário. Então, que critério os que elaboraram a Constituição puseram na carta outorgada? Que seria metade do número de deputados. Um estado como da Bahia, que desse 24 deputados, daria 12 senadores. Se o número fosse ímpar, dava a metade mais um. Se arredondava e dava exatamente a metade.
O bicameralismo no Brasil, como vimos, foi uma decisão baseada em várias influências, desde as monarquias inglesa e francesa até a República dos Estados Unidos. Mas, acima de tudo, a decisão para um parlamento bicameral obedeceu também a uma vontade ou a necessidade de se manter a unidade do território nacional e de o imperador ter, próximo de si, uma casa com as grandes figuras da política do império indicadas por ele. Com as variações normais da passagem dos tempos, como a instituição da República, a introdução do princípio federativo na representação para o Senado e a noção de Casa do Povo para a Câmara dos Deputados, além da própria mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960, o parlamento bicameral já atravessou 180 anos de funcionamento no Brasil. Nos próximos programas da série 180 anos do Senado Brasileiro, conheceremos os principais momentos da vida do Senado no Brasil e a participação e a influência dos senadores em momentos importantes da história brasileira. Você acompanhou o 9º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Trilha sonora e produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.